Recebemos aqui nos estúdios da CBN Cascavel o Dr. Emerson Clayton Ferreira, advogado especialista em direito do trânsito, atua aqui na cidade de Cascavel dentro dessa área e vai nos falar sobre quais são essas atualizações na lei da cadeirinha. Boa tarde, Dr. Emerson, seja bem-vindo à CBN Cascavel.
Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos os ouvintes da CBN Cascavel. É um prazer estar aqui para esclarecer dúvidas, trazer informações primordiais, né, para o trânsito de Cascavel e assim fazer com que o trânsito seja melhor para todos e evite acidentes, evite mortes, evite vítimas e ferimentos.
Antes ainda de falarmos dessas atualizações que a lei da cadeirinha passou agora nesse ano, nesse início de 2025, vamos estabelecer primeiramente o que define a lei da cadeirinha e desde quando ela está em vigor no Brasil.
Então, a lei cadeirinha, ela já faz tempo que está em vigor. O Código de Trânsito vem, no seu artigo 68, fazer com que aqueles que não cumprem a legislação sejam autuados devido a essas infrações da cadeirinha. Mas eu teve uma atualização agora em 2021, com a Resolução 819, que veio ampliando um pouco mais a questão da cadeirinha, colocando a questão da idade, a questão de altura, a questão de peso também, e assim fazer com que diferencie cada categoria de idade para cada tipo de cadeirinha, né? Vamos dizer, bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação e depois o cinto em si, para aqueles que não precisam utilizar desses acessórios, vamos dizer assim, para que use de fato o cinto de segurança e assim permaneça seguro no trânsito. E evite que possa acontecer uma lesão devido à falta do seu uso.
E agora com essas atualizações, como ficou então dividido a questão da faixa etária, peso e altura e qual é o que ficou estabelecido para o acessório adequado a depender da idade da criança?
Então, a resolução ela rege a questão começando pela bebê conforto, que é aquele que usa os bebês, né, que são utilizados para os bebês. Então, quer dizer, bebês usam o bebê conforto até 13 kg, até de um ano de idade, e até 13 kg de peso. A partir de um ano de idade, até 4 anos, aí eles passam para a cadeirinha, né? Que daí ele pode ir de 9 kg até os 18 kg. E aqueles que assentam elevação, que são de 4 anos até 7 anos, que eles podem usar o assento elevação, que tem uma regra de idade e uma regra de tamanho. Então, quer dizer, se ele tem 4 a 7, de até 1,45 m, obrigatório o assento de elevação. Se ele tiver, mesmo que ele tenha essa idade, mas ele tenha uma altura maior, que possa comportar o cinto, que o cinto cruze entre o ombro dele e fique engatado para não afogar o pescoço, por exemplo, ali, que aperta o pescoço, aí ele pode tirar esse assento de elevação. Então, a partir dessa idade, aí usa o cinto normal, sem o assento de elevação. E as crianças que tenham acima de 10 anos, ela pode sentar no banco da frente. Porque muitas vezes as crianças falam assim, pô, como é que eu quero andar na frente, pai? Quero andar na frente. Então, na frente, a lei é mais rígida, porque o impacto ali é os primeiros que são afetados, né? Então, quer dizer, acima de 10 anos, ela pode andar no banco da frente, juntamente com o tamanho. Tem muitas crianças que têm 10 anos, mas não tem o tamanho, de 1,45 m. Então, quer dizer, ela tem que ter o 10 anos e mais 1,45 m. Se ela tiver só 1,45 m, não tiver 10, não pode andar na frente. Tem que andar no banco traseiro, né? E a questão desse uso do cinto, aquelas pessoas que não são flagradas sem o cinto de segurança, de todos esses meios que eu te falei, da cadeirinha, não está adequado, assento elevação, bebê conforto, é só autuado pelo artigo 68.
E os pais precisam ter essa atenção porque, às vezes, não, por algumas razões, os pais mesmos acabam negligenciando a partir de atitudes como, às vezes a criança já está na idade, na altura e no peso para fazer a troca do equipamento, por exemplo, da cadeirinha para o assento elevado, mas a criança continua usando ali a cadeirinha. Isso, além de gerar um desconforto para a criança, também acaba afetando a própria segurança dela.
É, com certeza, porque se você está usando um equipamento inadequado, você pode correr numa lesão, tanto que teve vários planejamentos para chegar nesse consenso da cadeirinha, do assento de elevação e do bebê conforto. Então isso não foi feito de uma mente qualquer, foi feito um estudo, foi feito vamos dizer assim, vários testes e chegou à conclusão que desta forma é mais seguro para a criança, igual você falou mesmo, Marcelo, é mais confortável para a criança, porque tem criança que está um pouquinho maior, ela está usando bebê conforto, ali ela fica, além de estar desconfortável, ela não fica segura. Então os pais têm que tomar cuidado, têm que ficar de olho nesse sentido, para poder proteger a segurança dos seus filhos e usar o equipamento adequado para cada idade e seu tamanho.
A própria indústria automobilística também tem tido uma atenção relacionada a isso, porque os novos modelos de carros já vêm com aquele dispositivo chamado Isofix, que é aquele sistema de fixação da cadeirinha.
Isso aí facilita muito, porque daí as cadeirinhas modernas também, os bebê conforto modernos, você chega e já engata ali, já fica engatado, porque daí a própria cadeirinha já tem o teu cinto de segurança, e ali segura aquele equipamento, para que ele não deslize para um lado nem para o outro e fique fixo. E mais o cinto de segurança da própria cadeirinha, né, da própria bebê conforto, ele segura a criança e fica um equipamento seguro para poder evitar lesões e graves. Assim.
Principalmente se a criança sempre transitar, usar o mesmo veículo, né? Porque se ela sempre, uma família que só tem um veículo e sempre usa aquele veículo, a cadeirinha já fica ali, já posicionada na posição que deve estar.
Sim, a maioria das vezes a pessoa compra a cadeirinha, já engata ali, já coloca a criança. Agora tem aqueles equipamentos dos bebê conforto, que ele tem um suporte que você engata no carro e vem a cadeirinha e engata no seu suporte. Essa é uma parte boa, né? Que daí você não precisa ficar toda hora tirando aquela peça. Muitas vezes você tira aquela peça lá, esquece de colocar, deixa solto. Então tem que tomar muito cuidado, porque deixando um equipamento solto, um equipamento inadequado, sem perceber, acontecer um acidente, com certeza vai lesionar a criança devido à falta desse equipamento. E muitas vezes, um acidente, uma rodovia principalmente, que é uma proporção maior, esse equipamento salva a criança, porque acontece muitas vezes, já tive várias notícias de acidente que a pessoa estava dirigindo o seu veículo, essa criança estava adequadamente no cinto de segurança ou na cadeirinha, e após o acidente não aconteceu nada com essa criança. E teve outros casos também, da mesma forma, que a criança não estava no cinto de segurança e veio a entrar em óbito, né, devido à falta desse equipamento.
Até aqui, essas orientações, elas são bastante específicas em relação às famílias com veículos próprios, ou seja, que conduzem ali o seu próprio veículo e que levam consigo as crianças. Mas temos, nesse momento, a realidade dos carros por aplicativo. E crianças também, em algum momento, vão, junto com um adulto responsável, com os pais, fazer uso desses carros de aplicativo. A legislação também se aplica aos carros de aplicativo ou existe alguma orientação que os diferencie, digamos assim?
Não, o artigo é para todos os veículos. Carro de aplicativo, eles têm que adaptar à legislação vigente. Se eles transportar uma criança e for flagrado sem estar o cinto de segurança, sem estar com a cadeirinha ou sem estar com o bebê conforto, automaticamente vão ser autuados. E a responsabilidade dessa autuação é do proprietário do veículo e não dos passageiros. Porque é uma obrigação dos carros aplicativos ele ter esse sistema para poder adequar os seus passageiros e assim transportar com mais segurança.
Ou seja, a responsabilidade de ter o equipamento de segurança é do motorista e não do passageiro.
É, corretamente. A responsabilidade é do motorista. Você pode ver que, acho que de 10, 1 tem um equipamento dessa forma. É que muitas vezes o motorista ele não sabe quem que vai transportar. Então não traz esse equipamento. E se colocar o equipamento, muitas vezes, não tem criança, aí tem que tirar esse equipamento, colocar no porta-mala para poder adequar as pessoas aí no banco traseiro.
E talvez o próprio passageiro também já pode deixar isso claro e evidente quando solicita a corrida.
Isso,
não é? Talvez a prática do bom senso, né? Já comunica o motorista e assim deixa a ele a liberdade de aceitar ou não a corrida, porque muitos acabam, às vezes até tem essa informação, mas para não perder a corrida acabam ali aceitando e levando a criança sem o equipamento.
E o passageiro ele também tem que exigir a segurança dele. O que você vê é que muitas vezes ele fala, só daqui ali, é um espaço curto, não vai dar nada. E pode acontecer que nesse espaço curto pode dar uma colisão, um acidente grave.
Saindo agora dos carros e indo para o universo das motocicletas, também tem uma legislação vigente no que diz respeito a crianças que estão sendo levadas nas motos. Sim. Qual é essa legislação?
Então, teve antes da mudança de 2021, os passageiros das motocicletas, a idade mínima era 7 anos. A partir de então, com a nova alteração, a idade passou para ter 10 anos. Então, passageiros de motocicletas, motonetas, é 10 anos de idade. Não pode, se for flagrado menos dessa idade, também será autuado por estar com descumprir a legislação de trânsito.
E tem a questão do capacete também. Muitas crianças acabam ali usando o capacete adulto, inapropriado.
Exatamente. Então, cada idade, você tem que usar o capacete adequado. Então, quer dizer, 10 anos, não vai pôr um capacete grande, esse capacete tem que ser fixado corretamente no pescoço, amarrado, apertado ali no equipamento ali, e ele não pode ficar solto, né? Ele tem que ficar fixo na cabeça da criança, na cabeça do adulto, ele tem que ficar fixo, porque se que adianta um capacete solto, se acontecer de cair, ele vai sair, ele vai desprender, vai sair da sua cabeça e não vai proteger, não vai gerar aquela segurança necessária. Então, o capacete adequado para cada idade, para cada tamanho de criança, tamanho da cabeça, vamos dizer assim, né? Cada capacete serve para cada pessoa. Então, tem que quando for comprar um capacete, tem que adequar. Porque a pessoa vai crescendo, vai ter que trocar o capacete automaticamente.
E essas informações, elas são importantes, principalmente agora nesse contexto, que estamos algumas semanas do retorno das aulas, do período letivo das escolas. E é claro que os pais, de alguma forma, levam os seus filhos, seja através ali de carro ou moto, enfim. Mas essas regras, elas são bem-vindas justamente nesse momento, porque quando a gente começa já a ter esse hábito do bom comportamento no trânsito junto com as crianças, futuramente essas crianças, quando se tornarem condutoras, também terão uma boa disciplina, um bom comportamento.
Sim, as crianças, você pode ver que elas se espelham nos seus pais. Então, se o seu pai não cumpre a legislação, automaticamente ela vai indiretamente falar para a criança também não cumprir a legislação, não cumprir os termos que necessários. E agora, iniciando as aulas, se você prestar atenção, passar perto de uma escola, quando começar a iniciar, você vai ver que muitos pais estão levando suas crianças inadequadamente, de motocicletas principalmente, de uma forma errada. Ah, mas é só ali, tem uma bisa, tem uma motinha, coloca a criança ali, põe um capacete nela, é tranquilo, mas não é assim que a legislação prevê. Vamos adequar a legislação conforme a tamanho da criança. Se a criança tem 10 anos, ela pode andar na motocicleta. Não tem 10 anos, não pode. É proibido.
E aquilo que falávamos antes de iniciar a nossa entrevista e entrarmos ao vivo, de que as pessoas deviam seguir a legislação de trânsito, não somente porque é uma lei, porque foi imposta para a sociedade, mas porque isso tem muito mais a ver com a segurança dos ocupantes, da moto, do carro ou de qualquer veículo.
Ah, com certeza. Então, quer dizer, os pais, eles têm que olhar para isso, para a segurança dos seus filhos. Porque depois que acontece uma tragédia, aí fica se lamentando. Ah, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Então, quer dizer, vamos pensar na segurança, não na multa. Ah, tá certo, lógico que tem uma multa ali que você não cumpriu, mas muitas vezes fala assim, não vou ser pego, não vou ser autuado, ninguém está vendo, então vou seguir. Mas o problema não é a questão da multa em si, igual você falou, é a questão da segurança dos seus filhos. Você tem que ter segurança dos seus filhos. Você tem que manter a segurança deles com equipamento correto, usando o cinto de segurança. Você tem que manter o carro em dia, manter as revisões do carro em dia, pneu, sinalização. Todas essas questões voga no sentido de evitar um acidente, de evitar uma tragédia que depois não tem como voltar.
Quando se fala da questão das cadeirinhas, a gente sempre imagina o carro convencional, aquele de 5 lugares. Mas e os carros como as chamadas picapes ou os utilitários de cabine simples, que tem apenas, às vezes, 2 ou no máximo 3 lugares ali? Como que fica a orientação?
Então, da mesma forma, como não tem a parte dos outros passageiros, sim, vamos dizer ali, como o Gosto falou, 2 passageiros, você vai ter que adaptar ali ao cinto ali também. Vai usar uma cadeirinha, vai usar um bebê conforto. Lógico que o risco é um pouco maior nesse sentido, mas daí você vai ter que verificar se o carro tem airbag, você vai ter que virar a cadeirinha, desativar o airbag, porque se o airbag estourar ali na frente, na cadeirinha ali na frente, vai pegar a criança, pode machucar ela. Então você vai ter que usar a cadeirinha, usar naquela parte que você tem, corretamente, com uso de segurança.
E quando se fala em picape, porque agora me veio isso na cabeça, E saindo um pouquinho também das crianças, aqui a gente pode até expandir isso para os passageiros adultos. Muitas pessoas, na pressa ou em querer chegar logo a um determinado local, levam passageiros na caçamba, levam passageiros na parte de trás das picapes. Isso é também totalmente perigoso.
Não, isso aí, além de ser perigoso, é proibido. Então, é transportar passageiro em veículo de carga, isso a legislação tem um artigo próprio para isso, que dá uma multa gravíssima também, igual as cadrinhas, se vocês não tivessem, dá uma multa gravíssima, 7 pontos na sua CNH. E fora o perigo, né? Se você bater, vai ser projetada, a pessoa que está na caçamba ali vai ser projetada e vai acontecer um acidente grave.
Bom, o senhor trabalha com o direito do trânsito, certamente já lida com esse assunto já há muito tempo, e também com as mais variadas situações relacionadas ao trânsito. Na sua opinião, na sua avaliação, por que que as pessoas muitas vezes têm esse mau comportamento no trânsito? O que leva elas a não seguir as regras, as legislações de trânsito?
Muitas vezes as pessoas, o que leva a não seguir essa lei, você falou, muitas vezes é impunibilidade, achar que não vai ser punido, ou achar que é um espaço curto de distância que eu vou percorrer, não vai dar nada. Sempre aquela questão, não vai dar nada. Mas é quando dá essas questões, aí fica se lamentando, porque ou porque perdeu a carteira, ou porque aconteceu um grave acidente, perdeu um familiar, perdeu um filho, devido ao erro próprio do condutor do veículo. Isso é um conceito que a pessoa tem que levar desde criança, que a legislação de trânsito, ela não é feita para poder você, eu uso ou não uso. Você tem que colocar um conceito e demonstrar também para as crianças que isso é uma obrigação. Não só por causa da multa, igual você falou agora há pouco, mas sim por causa da segurança do condutor em todo o caminho, todo percorrer o caminho. E não deixar a própria criança, muitas vezes, eu tenho uma escolinha de trânsito, não sei se eu tenho uma escolinha de trânsito, que a criança de primária, ela vai lá, a escolinha, lá tem informações como conduzir, como você deve se comportar durante uma faixa de pedestre e tal, cuidar dos veículos. Então a criança ali, ela já tem um conceito, ela pode até cobrar dos pais. Falar, pai, você não está usando o cinto. E entrar no banco, já colocar o cinto, entrar no banco traseiro, sentar na cadeirinha, sem elevação, conforme for a idade da criança. E se ela já colocar o cinto, já cobra dos pais: ó, o senhor não está sem cinto, pai, coloca o cinto. Ó, pai, não mexe no celular. Você não pode mexer no celular, pode dar um acidente. Então, quer dizer, tem muitas crianças que fazem isso, que já tem esse conceito. Os pais ensinam também. Agora, tem os pais que não se preocupam muito, não dão o exemplo, e ela vai pegar o mau exemplo, vamos dizer assim, dos pais também, futuramente não vai ser um bom motorista. Ou, de repente, seja um bom motorista devido a uma consequência grave. Aí muda a sua atitude, mas a atitude, ela tem que ter no trânsito, respeitar a lei de trânsito. É que, igual você falou, muitas vezes a pessoa não respeita o trânsito, por quê? Porque acha que não vai ter consequência nenhuma. E o que eu vejo em Cascavel também, fugindo um pouco, é a questão da fila dupla. A pessoa para em qualquer lugar, liga a seta e acha que a seta é um meio, é um dispositivo autorizador daquele parar naquele local. Aí os outros que vêm atrás que se preocupem em desviar.
Como se a seta bonificasse o erro do condutor, né?
Então não tem, você vê várias assim. Mas a questão é que muitas vezes vem de berço mesmo, vem a questão de a pessoa aprender e colocar em prática.
É porque o trânsito exige isso, exige não só o conhecimento, mas também a habilidade de você ter o respeito pelo outro condutor, porque você não dirige sozinho, você está ali com o seu carro, mas tem outro logo à frente, e também a empatia, a paciência, porque principalmente num trânsito como o de Cascavel, que é um trânsito bastante denso. Tem horários, inclusive, que fica muito complicado você transitar por certas regiões da cidade. Então, precisa ter essa empatia, esse respeito. Mas a gente sabe que o tempo corre e as pessoas às vezes saem de casa já no atraso, precisa chegar a um determinado local e quer tentar chegar o mais rápido possível, e é onde torna-se bastante arriscado e propício para que coisas não muito agradáveis aconteçam ali no percurso.
O trânsito de Cascavel, se todo motorista fizer a sua parte, o trânsito vai correr muito bom. Se respeitar a sinalização, respeitar a preferência do outro, dirigir com atenção, dirigir olhando para os outros e olhando para si, né? Dirigir com aquela questão de eu vou cuidar de mim e vou cuidar dos outros. Se todo mundo fizer a sua parte, o trânsito seria uma maravilha. Ninguém levaria multa. Porque todo mundo está respeitando o trânsito, está respeitando as leis de trânsito, está respeitando o código de trânsito, né? Fazendo com que ele não cumpra, não exerça, vamos dizer assim, não cometa infração. Então vamos dirigir com segurança, todos dirigindo com segurança, dar seta para entrar para a esquerda, dar seta para entrar à direita, respeitar a vida do outro. E ter paciência, né? Porque o trânsito tem que ter muita paciência. Porque muitas vezes você não tem paciência, acaba cometendo uma infração ou cometendo até um acidente.
E esse é o papel principalmente das autoescolas. Muitas pessoas acabam até relativizando ou minimizando a atuação da autoescola, mas o intuito é justamente esse. Não é só ensinar uma pessoa a como liga o automóvel e sair por aí dirigindo, mas também tem a ver com ensinar um bom comportamento na via.
Sim, a autoescola, meu PA recentemente passou por isso, você vê os livrinhos lá. Tem várias coisas que eles ensinam. E o importante é você colocar em prática o que você aprendeu. Não adianta fazer, eu vou fazer a escola para me passar e ter a carteira. Mas depois eu faço do jeito que eu quero. Não é bem assim, né? Você tem que seguir o que a legislação manda. E seguir as regras. Porque as regras estão aí para ser seguidas, não para ser burladas.
Muito bem. Essa foi a nossa conversa com o Dr. Emerson Clayton Ferreira. Dr. Emerson, pode deixar os seus contatos profissionais sobre o seu atendimento, seu trabalho na área de Direito do Trânsito.
Então, eu atendo ali estou no escritório na Paraná e fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa. E qualquer coisa, entre em contato com vocês, vocês passam meu número para eles.
Tudo que for relacionado ao trânsito, Dr. Emerson tem essa atuação.
Sim, é acidente de trânsito, bafômetro, que é uma área que também muitas infração é cometida em Cascavel. Bafômetro, recusa de bafômetro, excesso de velocidade, suspensão, cassação, carteira provisória. Que muitas vezes a pessoa, como você falou, acaba de sair da autoescola e comete uma infração gravíssima ou grave, e a sua carteira provisória já pode ser cassada, vamos dizer assim, né? Você pode perder a sua carteira provisória, mas tudo isso a gente atende também.
Muito bem, Dr. Emerson, muito obrigado por ter aceito o convite da CBN, obrigado pela sua participação nesta tarde.
Agradeço, fico à disposição.
Essa foi então a nossa conversa com o Dr. Emerson Clayton Ferreira, falando sobre as atualizações na lei da cadeirinha e no final das contas também falamos sobre outras orientações a respeito do trânsito de modo geral para estimular o bom comportamento dos condutores, porque o trânsito exige a coletividade e precisa ter esse senso de comunidade também para que as pessoas consigam chegar onde precisam chegar de forma tranquila e segura.